5 de junho de 2020, a partir de Washington, D.C., acompanha a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Nas notícias, desemprego aqui nos Estados Unidos cai em maio, indicando retoma dos negócios. O número de mortes da Covid-19 no continente africano ascende a mais de 4.750. Tribunal no Burundi confirma a vitória de candidato do partido no poder às eleições presidenciais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique e Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichan Oku e FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com notícias em texto, áudio e vídeo. E a nossa referência é simples, VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, comigo está o Mariano Bartolomeu. As notícias é esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
O desemprego nos Estados Unidos caiu em maio para 13,3%, uma queda maior do que era esperado pelos analistas económicos e que reflete o abrandamento das restrições impostas para se combater o coronavírus e a reabertura de negócios. Em abril, o desemprego era de 14,7%. O Departamento de Trabalho disse que a economia americana reganhou 2 milhões e meio de postos de trabalho depois de perder 22 milhões em março e abril. O presidente Donald Trump saudou a redução do desemprego, descrevendo-a como a confirmação do trabalho feito pelo seu governo para reabrir a economia. O presidente americano disse que as medidas globais em vigor em alguns estados americanos para se combater o coronavírus devem terminar, acrescentando que a estratégia de contenção do coronavírus deve se concentrar nos setores da população mais em risco. A presidente da Câmara de Washington levantou o recolher obrigatório imposto na sequência dos distúrbios durante manifestações de protesto contra a morte de um africano-americano nas mãos da polícia, George Floyd. Através dos Estados Unidos, voltaram-se a realizar-se manifestações em várias cidades, mas na generalidade decorreram de forma pacífica. Amanhã espera-se uma grande manifestação na capital. Nas suas declarações hoje, o presidente disse que alguns estados deveriam chamar a Guarda Nacional para garantir a segurança contra distúrbios, acrescentando também que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual perante a lei. A companhia Twitter desativou um vídeo da campanha presidencial de Donald Trump prestando homenagem a George Floyd, o africano-americano que morreu quando estava a ser preso. A Twitter disse que o vídeo, com fotos e vídeos, tinha sido objeto de uma queixa de violação de direitos de autor. O vice-secretário de imprensa da campanha de Trump lamentou o que disse ser o facto da Twitter se ter juntado a outros meios de informação para censurar Donald Trump. O vídeo de 3 minutos e 45 segundos está também no YouTube e na página do Facebook de Trump e teve mais de 1 milhão e 400 mil acessos no YouTube e Facebook. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 4.756. Mais 155 em quase 170 mil casos nos 54 países. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte da África. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.339 casos, registando 8 mortos. Cabo Verde tem 502 infecções e 5 mortos. São Tomé contabiliza 499 casos e 12 mortos. Moçambique conta 352 doentes infectados e 2 mortos. Angola tem 86 casos confirmados e 4 mortos. O Brasil registrou quarta-feira um recorde diário de mortes devido à Covid-19 ao contabilizar 1.349 óbitos, ao mesmo tempo que identificou 28.633 casos. No total, o Brasil acumula 32.548 vítimas mortais e 584.016 casos. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infectou mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. A organização não-governamental humanitária Médicos Sem Fronteira anunciou estar a repensar a sua estratégia para ajudar milhares de pessoas em fuga na província moçambicana de Cabo Delgado, depois de mais um ataque a uma das estruturas que a levou a fechar o centro de saúde em Macomia. A Médicos Sem Fronteiras tinha 27 funcionários no centro de saúde dessa cidade. A organização humanitária alertou para o que disse ser que a situação pode ser extremamente terrível para aqueles que foram forçados a fugir de Macomia e de outras aldeias sem a casa, água limpa e acesso a cuidados médicos.
Em Moçambique, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras encerrou duas unidades sanitárias em Cabo Delgado por causa da insurgência. Temos também notícias que dão conta que em Cabo Verde aumentou o número de pessoas com a Covid-19. Mas para já, vamos começar mesmo em Moçambique e falando de política. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusi, e o líder da RENAMO na oposição, Ossuf Mamade, retomaram nesta sexta-feira, dia 5, na província de Sofala, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros daquele partido que estava parado há um ano. Eles foram às matas de Savane para acompanhar a entrega das armas de dezenas de guerrilheiros do maior partido da oposição. Em Maputo, já há reação. E aqui está o Ramos Miguel reportando.
O político Raul Domingos adverte que sem um calendário claro com ações muito concretas, o processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO iniciado esta sexta-feira 5 poderá fracassar, tal como aconteceu no passado com a operação das Nações Unidas de Moçambique, ONU-MONUSCO. O antigo negociador-chefe da RENAMO do Acordo Geral de Paz de Moçambique saiu do início deste processo, mas diz esperar que não seja apenas uma ação para dar sinal de que alguma coisa está a acontecer.
É preciso que haja um calendário, é preciso que os termos da desmobilização também seja claro que a parte mais frágil da paz é justamente essa questão da desmobilização, reintegração.
Para Raul Domingos, trata-se de um grupo de pessoas vulneráveis que sempre viveram com armas e a sua desmobilização não deve ser feita nos moldes do processo do ONU-MONUSCO, em que cada guerrilheiro recebia um cheque para a sobrevivência durante 18 meses, um bar de consumente e uma katana, depois dizia-se, vai para casa.
No final de 18 meses, essa pessoa não tem uma capacidade de sobrevivência para correr nova arma que aconteceu no passado.
Por seu turno, o sociólogo Moisés Mabunda considera o início da desmobilização, desmilitarização e reintegração dos militares da RENAMO, um desenvolvimento político que está bastante importante, mas não sabe como é que vai reagir à área dissidente de Mariano Nyong'o.
Nós sabemos que dentro da RENAMO há contradições, desentendimento entre um grupo de Nyong'o com a direção. E, portanto, será interessante ver qual vai ser a reação da facção de Nyong'o.
Mas para António Sito, o líder da Igreja Zion em Moçambique, desta vez as coisas vão andar.
Isto que estamos a sentir hoje, que estamos a ouvir hoje, de certeza aqui, que foi um sinal já de termos uma paz mesmo que nós sempre esperávamos, né?
O mesmo sentimento tem o Lucas Ubisse, vendedor de rua na cidade de Maputo.
Nós, como povo, estamos muito satisfeitos mesmo. Eu tenho fé mesmo que poderemos ter mesmo uma paz efetiva. Daqui em diante teremos mesmo uma paz efetiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. A Organização Não-Governamental Humanitária Médicos Sem Fronteiras, MSF, anunciou estar a repensar a sua estratégia para ajudar milhares de pessoas em fuga na província moçambicana de Cabo Delgado, depois de mais um ataque a uma das suas infraestruturas que levou a fechar o centro de saúde em Macomia. Carolina Idoso é a coordenadora do Médicos Sem Fronteiras em Moçambique. A vossa organização vai encerrar dois postos médicos em Cabo Delgado por causa da insurgência. Será que o encerramento é a melhor opção?
Sim, infelizmente, os Médicos Sem Fronteiras suspenderam as atividades em Mocimboa de Praia depois de um ataque e agora em Macomia depois do dia 28 de maio, quando um grupo armado atacou a vila. O centro de saúde também foi danificado. Então, e os Médicos Sem Fronteiras tinha 27 colegas em Macomia, Temos boas notícias, felizmente, de nossos colegas, mas não é possível agora continuar a apoiar o Ministério de Saúde neste centro de saúde. A MSF está preocupada com as pessoas que fugiram de Macomia. E agora tem pouca população na vila de Macomia.
Essa opção é porque vocês não têm segurança, não é?
A MSF quer continuar a trabalhar na província de Cabo Delgado, quer continuar a apoiar o Ministério de Saúde, mas precisa de assegurar a segurança das equipes no terreno. Então, é importante, não só para Médicos Sem Fronteiras, mas todas as organizações humanitárias, garantir acesso garantir acesso, sobretudo para a população, aos cuidados de saúde. É um problema crescente na província de Cabo Delgado e nós vamos continuar quando vamos considerar que é possível.
Vocês têm estado a conversar com as autoridades para vos apoiar na segurança, porque a vossa missão é importante?
Estamos a falar com as autoridades, sempre sim. Mas é... Nós vamos decidir nós quando vai ser, vamos considerar que tem a garantia de trabalhar nas áreas onde que tem ataques.
Em Cabo Delgado, esta insurgência começou em 2017. Muitas pessoas fugiram para Pemba, que é a capital. Vocês apoiam aqueles que estão lá em Pemba, porque há limitações também de assistência sanitária do Estado. O que é que vocês fazem em Pemba neste momento?
A MSF está a apoiar o Ministério de Saúde na cidade de Pemba para o surto de cólera, para também assegurar que temos um bom acesso à água para a população e as pessoas deslocadas que chegaram na cidade, e está também a preparar o surto de Covid-19. Tem já alguns casos em Moçambique e estamos a colaborar com MISAU e outras organizações para preparar a intervenção Covid-19.
Para terminar, normalmente em conflitos sabemos que há casos em que postos de saúde são atacados, mas algumas vezes os grupos de insurgentes poupam as unidades sanitárias porque também precisam delas para a sua própria assistência. Como é que vocês interpretam este ato de verem vossos postos de saúde atacados pelos insurgentes?
A MSF não pode dizer o que aconteceu exatamente, mas a MSF está somente a solicitar um acesso aos cuidados de saúde, então significa aos centros de saúde na província de Cabo Delgado para a população. E para apoiar este acesso à saúde, é importante garantir o acesso às organizações humanitárias também nestas áreas.
Era a diretora de Médicos Sem Fronteiras em Moçambique, Caroline Gendreau-Rosé, falando do facto de esta organização ter encerrado duas unidades sanitárias em Mocimba da Praia e Macomia, na província de Cabo Delgado, isto por causa da insurgência que se registra naquela província desde 2017. De Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. O equipamento oferecido ao governo de São Tomé e Príncipe pela Organização Mundial da Saúde para a realização de testes da Covid-19 já está pronto a funcionar, mas o país ainda não dispõe de técnicos qualificados para trabalhar com equipamento que permite despistar, tal como disse, casos da Covid-19. Os detalhes sobre o esforço do governo de São Tomé e Príncipe aqui com o Oscar Medeiros.
Agora, o problema é o seu manuseamento, explica Rosa Neto, responsável do Laboratório de Doenças Infecciosas.
Nós agora estamos numa fase de capacitação dos quadros, tendo em conta que para dar resposta à pandemia no país, nós precisamos de equipas formadas. Então, nesse sentido, estamos a formar equipas.
São Tomé e Príncipe ainda não tem técnicos formados para a realização de testes PCR.
Não é um exame fácil. Nós no país não temos quadros qualificados nesta matéria. E então, com base nisso, nós vamos ver quantos técnicos é que estão capacitados, qual é a resposta que nós vamos poder dar com relação ao diagnóstico no país.
Perante a situação, a responsável do Laboratório de Doenças Infecciosas ainda não tem respostas para muitas questões.
Não é prudente da nossa parte ainda estipularmos o número de testes. Nós primeiramente estamos a capacitar os quadros, vamos ver a destreza dos técnicos. Com base nisso é que nós iremos estipular a quantidade de testes que nós iremos fazer.
A OMS já pôs em funcionamento o equipamento oferecido ao país para o despiste de casos da Covid-19, mas agora faltam técnicos para o seu manuseamento. O despiste da doença no país continua a ser feito através de testes rápidos, cuja quantidade não dá resposta à atual procura. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Cabo Verde registrou mais 34 casos do novo coronavírus, 29 dos quais na cidade da Praia, e o total acumulado desde 19 de março está em 536, informou hoje o Ministério da Saúde. Do total de casos registrados, contabilizam 5 óbitos, 2 doentes foram transferidos, 239 recuperados, e o país tem neste momento 290 doentes internados nos isolamentos institucionais. A Guiné-Bissau anunciou hoje mais 4 vítimas mortais devido à Covid-19, totalizando agora 12 mortes e mais 29 casos positivos, aumentando para 1.369, segundo as autoridades daquele país. São Tomé e Príncipe têm 499 casos e Angola 86. Moçambique tem agora 354 casos e Nampula com 87 casos. É a província que agora preocupa a todos, dado o seu histórico de fragilidades do seu sistema de saúde e por ser a província mais populosa do país, com mais de 6 milhões de habitantes. O Ministério da Saúde de Moçambique, ou melhor, o Ministro da Saúde de Moçambique, visita Nampula para acompanhar o desenvolvimento da doença naquela região mais a norte de Moçambique. E agora vamos a Minneapolis, onde o nosso correspondente Philip Crota acompanha as cerimónias de George Floyd, o africano-americano que perdeu a vida sob custódia policial e que deu origem a uma onda de manifestações contra a brutalidade policial e racismo.
Quase duas semanas após a morte de George Floyd às mãos da polícia aqui em Minneapolis, o local da sua brutal prisão está a tornar-se um santuário cada vez maior. Os protestos começam e terminam aqui. E pessoas de todas as esferas da vida vêm aqui também para prestar seus respeitos e refletir sobre o estado de racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos. É um lugar tranquilo, até alegre por vezes. Nesse serviço no centro de Minneapolis, membros da família lamentaram e ativistas pediram que se faça pressão para que haja justiça racial e uma reforma no sistema da justiça criminal dos Estados Unidos. O líder dos direitos civis, Al Sharpton, prometeu que os protestos se tornariam um movimento para mudar todo o sistema de justiça. Outros serviços comemorativos para George Floyd estão planeados em sua terra natal, Carolina do Norte, em Houston, na próxima semana, onde ela passou grande parte da sua vida. Os protestos têm sido muito grandes nos últimos dias em todo o mundo, mas aqui nos Estados Unidos eles também são agora, na sua maior parte, pacíficos. A enorme presença de polícias e tropas da Guardia Nacional em muitas das maiores cidades da América contribuiu, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, mais vídeos emergem da brutalidade da polícia. O último, que causa indignação, mostra um homem idoso sendo empurrado pela polícia em Buffalo, no estado de Nova York. Ela parece perder a consciência e fica a sangrar na calçada muito antes de que os polícias decidirem dar uma olhada nela. Essa é o tipo de cena que poderia aumentar as tensões novamente. Philip Crowder, para a VOA em português, em Minneapolis.
Os defensores dos direitos das mulheres do Malawi exigem ao presidente Peter Mutharika um pedido de desculpas depois de ter chamado prostituta a antiga presidente Joyce Banda. O comentário de Mutharika seguiu-se à referência de Banda num comício na segunda-feira ao chefe de Estado, a quem chamou de bêbado. A temperatura política aumenta a dias das eleições presidenciais de 23 de junho, nas quais uma coligação de 9 partidos liderados por Lázaro Chakwera disputa o poder com Peter Mutharika. Álvaro Lugero Andrade.
Durante a manifestação no Parque da Liberdade de Njamba, na capital do país, na segunda-feira, a ex-presidente Joyce Banda disse que Mutharika a envergonhou anos atrás na China, quando estavam prestes a jantar num hotel. Banda afirmou que Mutharika consumiu 3 doses de uma bebida alcoólica forte como aperitivo. Ela contou com 2 cálices, fica-se bêbado. Fiquei surpresa quando o vi apanhar outro, bem como para um diplomata que estava sentado ao lado dele. Imediatamente, diz Banda, ele ficou bêbado e até deixou de comer. Em resposta, num comício também nesta semana, Mutharika negou que ele bebesse muito e disse aos seus apoiantes que a inimizade com Banda começou anos atrás na China, quando frustrou a tentativa da Banda de dormir numa sala ao lado onde se encontrava o seu falecido irmão, o também ex-presidente Bingu Wa Mutharika. Ele disse que Bingu come Nzimba, uma papa dura feita de farinha de milho e não casca, e que não devia se prostituir na China. Os defensores dos direitos das mulheres dizem que o comentário de Mutharika é um ataque à dignidade de todas as mulheres. Bárbara Banda, líder da Rede de Coordenação de Gênero, uma organização que reúne várias associações de direitos das mulheres no Malawi e que não é parente da ex-presidente, disse à Voz da América que o grupo deu a Peter Mutharika até esta semana para se retratar. Caso contrário, vai escrever às Nações Unidas a pedir que lhe seja retirado o título de embaixador da campanha He for She, uma iniciativa da ONU para a igualdade de género. Ela falou através de um aplicativo de mensagens.
The concern basically is as a president, he has set precedents.
A preocupação basicamente é que, como presidente da República, ele estabeleceu precedentes de que é aceitável a nossa cultura agredir mulheres. E nós temos evidências. Desde que isso aconteceu, estamos sob ataques nas redes sociais. Alguns comentaristas acusam os grupos de direitos das mulheres de seguirem padrões duplos por não condenarem os comentários ofensivos de ambos políticos. O analista político Vincent Kondou diz que Banda errou ao criticar Mutharika em público. Mas Kondou afirma que Mutharika, como presidente, deveria ter ignorado os comentários da opositora. Também falou através de um aplicativo de mensagens.
Porque ele tem uma mais grande responsabilidade.
Porque ele tem uma responsabilidade muito maior do que a ex-presidente. Portanto, a minha expectativa era que ele se levasse acima do que foi dito contra ele e se concentrasse nas questões essenciais, fosse exemplar e desempenhasse um papel de liderança como o líder que ele deve ser, uma bússola moral. O presidente Peter Mutharika ainda não pediu desculpas e o seu gabinete recusa-se a comentar o assunto. O porta-voz de Joyce Banda, Andekusho Shantunya, disse à Voz da América que os insultos de Mutharika contra a Banda não merecem qualquer resposta.
Caminhando para o final, o desporto. Novamente, João Santa Rita.
Pois bem, na nossa página desportiva vamos começar com o Cristiano Ronaldo, CR7, tornou-se o primeiro futebolista a ultrapassar os 1.000 milhões de dólares de rendimentos ao longo da sua carreira, que ainda não acabou. A revista económica Forbes disse que o ano passado Ronaldo ganhou 105 milhões de dólares antes de impostos e outros pagamentos, ultrapassando, portanto, os 1.000 milhões de dólares na sua carreira. A Forbes disse que desses 1.000 milhões, 650 milhões foram em salários oferidos durante a sua carreira de 17 anos, e isso deverá alcançar os 765 milhões quando terminar o seu atual contrato em 2022. Em termos de publicidade, a Forbes dá um pequeno detalhe. A Nike paga-lhe 20 milhões de dólares por ano. É, dá para comprar umas sapatilhas. Em Portugal, onde Ronaldo iniciou a sua carreira, No Sporting, ontem, o Benfica perdeu uma oportunidade de se isolar no topo, empatando em casa com o fraco Tondela a 0 golos. Tem agora os mesmos números de pontos que o Porto, no topo da tabela com 60 pontos. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
É um empate injusto. Sinto que fomos claramente a melhor equipa em campo. Criámos várias oportunidades para marcar gol. Penso que merecíamos ter vencido o jogo. Pena foi não o termos vencido pelas oportunidades que criámos.
É verdade, é preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, não se ganha. Os adeptos do Benfica é que não gostaram. O autocarro com os jogadores foi apedrejado, 2 foram para o hospital com ferimentos ligeiros. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, pediu o que chamou de uma ação implacável contra os responsáveis. No outro jogo de ontem em Portugal, o Sporting foi a Guimarães empatar a 2 golos. Sporting já sob o comando do novo treinador Ruben Amorim. Com estes jogos do recomeço do campeonato em Portugal, uma coisa é certa. A paralisação causada pela Covid-19 provocou uma grande queda na qualidade do futebol. Ruben Amorim concorda.
Acho que toda a gente vai melhorar, quer os grandes, quer as outras equipas vão melhorar. Acho que é importante trazer o público, voltarmos à normalidade e vamos ter 10 jogos assim, um pouco assim, lá para 5 jornadas, daqui a 5 jornadas vamos estar mais no ponto, digamos assim, todas as equipas, mas vão ser 10 jogos.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Essa opinião é compartilhada pelo treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. A NBA aprovou ontem o recomeço do campeonato com todos os jogos em Orlando, na Flórida, onde cada uma das 22 equipas vai jogar 8 jogos antes dos playoffs. Os primeiros jogos deverão ter lugar a 31 de julho e o campeonato deverá terminar em outubro. A próxima época inicia-se em dezembro.
E depois do desporto, o resumo de notícias: de emprego nos Estados Unidos cai em maio, indicando retoma dos negócios. Número de mortes da Covid-19 no continente africano estende a mais de 4.750. O tribunal no Burundi confirma a vitória do candidato do partido no poder às eleições presidenciais. Vamos marcar o ponto final cantando quando dás um pouco de ti, com a cabo-verdiana Sara Tavares. Devo dizer que a música foi escolhida pelo Mariano Bartolomeu na produção, que também transporta o abraço comigo, a Maestro Miguel, e votos de um ótimo fim de semana. Boa noite.
Yeah. trança de cabelo de uma deusa do Olimpo do Oeste. Que a beleza sempre queremos no manifesto. Deixa-te levar, promete que a música vai te embalar. Senta a frescura, brisa doce.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é sexta-feira, 5 de junho, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos nesta emissão ao vivo, mas também durante todo o dia, no seu computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser juntar-se a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número para comunicar-se conosco é o mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, desemprego nos Estados Unidos cai em maio, indicando retoma dos negócios. Número de mortes devido à Covid-19 em África ascende a mais de 4.750. Tribunal do Burundi confirma a vitória do candidato do partido no poder nas eleições presidenciais de maio. Voz América, emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, a nossa produtora Daniela Steski fala com Sidney Mavi, diretor-geral executivo da GM Record em Moçambique. Mas vamos começar por atualizar a situação da Covid nos países africanos de língua portuguesa, como notícia triste que chega da Guiné-Bissau, que registrou mais 4 mortes, aumentando para 12 o número de vítimas fatais. A revelação foi feita hoje em Bissau pelo coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Kumba, que anunciou mais 29 novas infecções nos últimos 4 dias, aumentando assim o total de casos acumulados para 1.368. Cabo Verde registrou também mais 34 casos do novo coronavírus nesta sexta-feira e o total acumulado ascende a 536. Em Moçambique, o Ministério da Saúde também anunciou mais 2 casos hoje, aumentando para 354 o total de infectados. São Tomé e Príncipe mantém os 499 anunciados ontem e Angola, 86 infectados desde domingo. Vamos agora até Moçambique. O presidente Filipe Nyusi e o líder Renamo na oposição, o Sufo Momade, retomaram hoje, na província de Sofala, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros de Renamo, que estava parado há 1 ano. O antigo negociador-chefe da Renamo, do Acordo Geral de Paz em Moçambique, Raul Domingos, saúde o início do processo, mas diz esperar que não seja uma ação para dar sinal de que alguma coisa está a acontecer. Outros pedem alternativas reais e duradouras. Ramos Miguel.
O político Raul Domingos adverte que sem um calendário claro com ações muito concretas, o processo de desmobilização dos guerrilheiros da Renamo, iniciado esta sexta-feira 5, poderá fracassar, tal como aconteceu no passado com a Operação das Nações Unidas de Moçambique, ou no MONJ. O antigo negociador-chefe da Renamo do Acordo Geral de Paz de Moçambique saúde o início deste processo, mas diz esperar que não seja apenas uma ação para dar sinal de que alguma coisa está a acontecer.
É preciso que haja um calendário, é preciso que os termos da desmobilização também sejam claros e a parte mais frágil da paz é justamente essa questão da desmobilização, reintegração.
Para Raul Domingos, trata-se de um grupo de pessoas vulneráveis que sempre viveram com armas e a sua desmobilização não deve ser feita nos moldes do processo do ONU-MOJ, em que cada guerrilheiro recebia um cheque para a sobrevivência durante 18 meses, um bar de consumente e uma katana, e depois dizia-se, vai para casa.
No final desses 18 meses, essa pessoa não tem uma capacidade de sobrevivência para correr de novo a arma que aconteceu no passado.
Por seu turno, o sociólogo Moisés Mabunda considera o início da desmobilização, desmilitarização e reintegração dos militares da RENAMO um desenvolvimento político-militar bastante importante, mas não sabe como é que vai reagir à ala dissidente de Mariano Nyong'o.
Nós sabemos que dentro da RENAMO há contradições, desentendimento entre um grupo de Nyong'o com a direção. E, portanto, será importante ver qual vai ser a reação da facção de Nyong'o.
Mas para António Cito, o líder da Igreja Zione em Moçambique, desta vez as coisas vão andar.
Isto que estamos a sentir hoje, que estamos a ouvir hoje, de certeza que deixou um sinal já de termos uma paz mesmo que nós sempre esperávamos, não é?
O mesmo sentimento tem Lucas Ubisse, vendedor de rua na cidade de Maputo.
Nós, como povo, estamos muito satisfeitos mesmo.
Eu tenho fé mesmo que poderemos ter mesmo uma paz efetiva. Daqui em diante teremos mesmo uma paz efetiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos continuar por falar em Moçambique. Hoje, a Organização Não-Governamental Humanitária Médicos Sem Fronteiras anunciou estar a repensar a sua estratégia para ajudar milhares de pessoas em fuga na província de Cabo Delgado, depois de mais um ataque a uma das suas estruturas, que a levou a fechar o centro de saúde em Macomia. No mês de março, tinha fechado outro centro de saúde em Mocimboa da Praia. O Amanjo Miguel conversou hoje com a chefe da organização em Moçambique, Caroline Gordon Rosa.
Sim, infelizmente, os Médicos Sem Fronteiras suspendiram as atividades em Mocimboa de Praia depois de um ataque e agora em Macomia depois da do dia 28 de maio, quando um grupo armado atacou a vila. O centro de saúde também foi danificado. Então, e os Médicos Sem Fronteiras tinham 27 colegas em Macomia. Temos boas notícias, felizmente, de nossos colegas, mas não é possível agora continuar a apoiar o Ministério de Saúde neste centro de saúde. A MSF está preocupada com as pessoas que fugiram de Macomia e agora tem pouca população na vila de Macomia.
Essa vossa opção é porque vocês não têm segurança, não é?
A MSF quer continuar a trabalhar na província de Cabo Delgado, quer continuar a apoiar o Ministério de Saúde, mas precisa de assegurar a segurança das equipes no terreno. Então, é importante, não só para Médicos Sem Fronteiras, mas para todas as organizações humanitárias, garantir acesso garantir acesso, sobretudo para a população, aos cuidados de saúde. É um problema crescente na província de Cabo Delgado e nós vamos continuar quando vamos considerar que é possível.
Vocês têm estado a conversar com as autoridades para vos apoiar na segurança porque a vossa missão é importante?
Estamos a falar com as autoridades sempre, sim. Mas nós vamos decidir quando vai ser, vamos considerar que tem a garantia de trabalhar nas áreas onde que tem ataques.
Em Cabo Delgado, esta insurgência começou em 2017. Muitas pessoas fugiram para Pemba, que é a capital. Vocês apoiam aqueles que estão lá em Pemba, porque há limitações também de assistência sanitária do Estado. O que é que vocês fazem em Pemba neste momento?
A MSF está a apoiar o Ministério de Saúde na cidade de Pemba para o surto de cólera, para também assegurar que tem um bom acesso à água para a população e as pessoas deslocadas que chegaram na cidade, e está também a preparar o surto de Covid-19. Tem já alguns casos em Moçambique e estamos a colaborar com MISAU e outras organizações para preparar a intervenção Covid-19.
Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Nos últimos três anos, a GM Record tem se destacado pelo trabalho notável de já ter lançado 39 álbuns em Moçambique. Para falar sobre este projeto, venda de CDs e autossustentabilidade que os artistas precisam desenvolver para sobreviver no ramo, a nossa colega e produtora Daniela Steski conversou com Sidney Mavi, diretor-geral e executivo da empresa, também conhecido como DJ Sidney.
Nada mais do que só de novo. Foi primeiro a galinha. Não há velho também, não há novo. Para se aprender a sempre algo novo. Não há refeiro de nada. Escola da vida é seu ombro. Se eu tivesse ouvido mal, não deveria ter as aves.
Eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor-geral e executivo da produtora GM Records, Sidney Mavi. É um prazer tê-lo aqui na Voz da América, Sidney.
O prazer é todo meu e saber que nós fizemos uma diferença e por causa dessa diferença que nós fizemos no hip-hop, fomos convidados e vamos a isso.
Agora eu quero saber de você. Como está a produção de hip-hop em Moçambique?
A produção de hip-hop já está melhor, porque nós estamos a falar de 20 anos depois de hip-hop, que é o tempo em que deu o boom, estamos a falar de 94, 95. Mas, por vários motivos socioeconômicos, hip-hop não está melhor, nós vamos puxar. Mas, porque é algo que nós gostamos, nós não deixamos de fazer. E em algum momento muitos fazem como hobby, tem artistas que fazem como trabalho, né? Para o nosso caso, desde embora que estamos mais ligados aí pouco como empresários, mas temos outras atividades que trazem um encanto para suportar o nosso rap. Por isso que dá gosto de trabalhar no rap, porque no final do dia é o nosso hobby, mas nós fizemos o investimento porque gostamos.
Como é que é, Maputo? Como é que é, mundo?
Quanto mama, ué?
Banda de volta, muda tudo.
Vida, tudo. Ruflas, dinas, filhas, baixas.
Onde é que estávamos, John? Brigávamos nas ruas pequenas da John. Escondias a gaia, fome, deixava niggas com fome. 2006.
E eu gostaria agora que você falasse sobre o projeto que você começou em 2017 de produzir discos de hip-hop moçambicano.
Na verdade, o projeto começa nessa não seriedade da coisa, porque lançasse desde o momento em que acreditamos que estamos numa era digital. E depois, não existe referências, porque uma coisa que eu tenho que lançar, mas eu tenho uma referência de uma gravadora X que está fazendo melhor, e não temos. Na verdade, nós não temos uma editora. Então, não tem uma editora, não existe uma referência. Vai ao Google hoje em dia saber como é vender CDs, não tem lá informação. Então, foi muito difícil para mim, porque tudo que eu fazia era experimentar. Então, como é que vais conseguir fazer com que esse negócio se torne sustentável? Tens que criar as duas opções. Por exemplo, eu comecei bem com um grupo que tive um baú da Natura. Depois vai seguindo um ícone do rap nacional, para minha forma de ver, que é depois, antes do Azaghaia, eu duas caras. Então, eu consegui lançar duas caras, foi um boom, mas isso é que cria marca. A marca associa-se a grandes nomes. Mas no final do dia existem rappers que precisam da minha ajuda, mas como eu fazer mais? Porque eles não conseguem devolver o valor investido. Então, eu criei essa segunda opção de maquetes, que nós chamamos vulgarmente maquetes, que é duplicar o CD, para conseguir fazer o mínimo. Se o artista consegue vender 100, nós vendemos 100. Enquanto o risco é que eles, a quantidade mínima são 300, tem um custo muito alto. Então, não tens aqui um espaço de manobra. Então, é mais ou menos por aí onde a história começa e as críticas também começam, porque se você critica, tem trabalho.
Com certeza. Se você está fazendo alguma coisa, vai ser criticado.
Tenha voz de origina pepa. Seu foco é família e algo que origina paper. É sabido que meu skill é espelho de gerações. Aceito parcerias se for um deal ou de gerações. Dias que fazíamos rap à cortina, às esquinas. Sou fortemente influente, quero incutir nas meninas. Rap é mais do que perna, rabo e peito. É terapia, magia, alivia o que está a cabo do peito. Hoje eu represento lenço
e Sidney, quero saber um pouquinho como é que está o mercado do hip hop para a voz feminina.
Ainda bem que falou disso, que eu venho com esse projeto que é produzir produção de vários artistas com um único produtor, que é uma espécie de... Ele mostra a sua variedade em produzir vários artistas. E também porque se um artista sabe que eu estarei num álbum com o Francis, a entrega é muito mais. O álbum que tinha que ser lançado no dia 7 de abril, o mês da mulher moçambicana, era o álbum com a Karina Houston, que é a única produtora de beats em Moçambique, até agora, para que eu saiba. E eu fiz o álbum com ela e convidei 16 meninas. Infelizmente, o projeto não deu avanço por causa da pandemia, mas esperamos encontrar uma data para lançar, que é um álbum muito bem produzido.
Yeah, yeah! Este é o encontro já muito esperado. Gina Pepa, deusa poética. Duas décadas depois, juntas lado a lado.
O moçambicano ainda compra bastante CD, gosta de comprar CD?
Isso tudo foi um fruto de muitas pesquisas. Não existe algo que eu venha com ela dizer que isso não funciona por causa disso. Mas passei de uma pesquisa que eu comecei a fazer. Se estás num país onde a questão de ter internet no país é péssima, principalmente agora que estamos em casa. Então, não estás no mundo digital, diga-se de passagem. E a prova disso hoje em dia é esta, que nós estamos neste momento, lockdown, emergencial, mas que todos nós trabalhamos internet o tempo inteiro, até aquele que não trabalha usa para estudar. Então, a nossa internet não consegue abastecer. Então, nós estamos no mundo digital, porque quem está no mundo digital, está no eu tive a sorte de estudar, de ser FBA em Salzburg, na Áustria, e eu sei o que é ter estar no mundo digital. Então, comparado ao que eu vivi em Salzburg, e comparado ao que eu vivo aqui há mais de 39 anos, é totalmente diferente. Então, fazendo essa comparação, então estamos no mundo digital, logo o Spotify funciona sim, estão lá para uma certa camada que tem condições que deve funcionar, mas a questão do CD ainda continuamos a fazer vendas muito altas e isso para mim é o One Plus One.
Me fala um pouquinho de saudade.
Por também porque é o segundo, faz parte do segundo álbum que eu vou lançar, que é das compilações que eu vou lançar, mas é o primeiro vídeo em que aparece, dou aparição tipo, para o vídeo, porque eu sempre tive por detrás das câmeras, então, esse e também é um estilo de música que eu sempre quis apostar nele, que é porque eu sinto que para que o nosso hip hop tenha mais mulheres, eu preciso aliar ao soul e ao R&B. Então, esse é um beat que me identifica muito.
Vamos falar também, já que estamos falando sobre CD, do preço do CD. O que, que você acha justo?
Se não tivéssemos nesta época da pandemia, nós já tínhamos feito uma decisão em termos de preços unitários. Em que nós possamos dizer que a partir de agora um CD duplicado estaria a 200 meticais para nós, atendentes, porque achamos que essa variação em termos de qualidade do artista, tempo de carreira, não funcionava muito. Estávamos a ser injusto para o consumidor. Então, mas esse é um processo que nós chegamos depois de estamos a vender nesse gráfico de cima para baixo e avaliando o nível. Então, para nós é justo ter um CD replicado, que é o tipo CD original, a 350 meticais, e temos o CD duplicado, que é uma queda, a 200 meticais. Nós achamos que o preço é justo, atendendo e considerando todo o custo que está por detrás. Mas é importante dizer que o artista, ao vender o CD, não está a cumprir os custos, porque ele precisa trabalhar mais para ter os espetáculos. Os espetáculos já cobrem custos. Nós estamos a cobrir o custo do CD. Nós estamos a cobrir o custo da produção, porque se tivéssemos que cobrir o custo da produção, mesmo o valor que nós aplicávamos neste mercado, ele não era suficiente. Então, nós, mais uma vez, estamos a ver o artista. Nós estamos a vender esta marca, que é o CD, para custear o custo da produção do CD. Há uma margem extra, claro, de lucro, mas para conseguir fechar todo o processo da produção, desde a criação, é preciso ter espetáculos, é preciso procurar marcas e associar a si as marcas. Mas isso, para o hip hop, ainda está acontecendo. Algumas marcas já associam, mas é preciso trabalhar muito em vários aspectos e nós estamos a fazer esse trabalho em casa.
Você foi modelo, locutor, DJ, você sente falta de alguma coisa daquela época?
Da moda, sim. A moda, ela envolve as meninas. É um momento bom de lembrar. Foram 3 anos intensos. Estou a falar desde 17 anos até os 20. E foi a consequência para eu estar na RTK. Porque eu estava a desfilar. Em algum momento eu tive que ser DJ. Porque o DJ no dia do desfile não esteve. Então eu tive que me repartir em dois. Então, apareceu alguém lá e viu esse meu potencial. Não, eu preciso de um programa, preciso dessas músicas. Então, venha lá com as cassetes. Então, e fui puxando, comecei a sentir esse outro bichinho que existia em mim, que estava adormecido.
Você mencionou aí a RTK e você me contou que você chegou a colocar a Voz da América no ar quando você trabalhava na rádio?
Chegou um momento em que, na altura, o falecido engenheiro Clint, ele tinha alguns problemas com alguns locutores, então a maior parte deles foram abandonados. Então, eu chegou um momento que era responsável de alguns programas que começavam a partir das 18. Então, quem dava o input para o canal onde vir ao ar era eu responsável das 19h30, que era a Voz da América. E às vezes tinham programas que era depois das 20 horas. 20 horas terminava a Voz da América. Então, eu é que da Voz da América.
Sidney Mavi, foi um prazer tê-lo aqui, adorei a nossa conversa.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita, com o resumo das notícias.
O desemprego nos Estados Unidos caiu em maio para 13,3%, uma queda maior do que era esperado pelos analistas económicos e que reflete o abrandamento das restrições impostas para se combater o coronavírus e a reabertura de negócios. Em abril, o desemprego era de 14,7%. O Departamento de Trabalho disse que a economia americana reganhou 2 milhões e meio de postos de trabalho depois de perder 22 milhões em março e abril. O presidente Donald Trump saudou a redução do desemprego, descrevendo-a como a confirmação do trabalho feito pelo seu governo para reabrir a economia. O presidente americano disse que as medidas globais em vigor em alguns estados americanos para se combater o coronavírus devem terminar, acrescentando que a estratégia de contenção do coronavírus deve se concentrar nos setores da população mais em risco. A presidenta da Câmara de Washington levantou o recolher obrigatório imposto na sequência dos distúrbios durante manifestações de protesto contra a morte de um africano-americano nas mãos da polícia, George Floyd. Através dos Estados Unidos, voltaram-se a realizar-se manifestações em várias cidades, mas na generalidade decorreram de forma pacífica. Amanhã espera-se uma grande manifestação na capital. Nas suas declarações hoje, o presidente disse que alguns estados deveriam chamar a Guarda Nacional para garantir a segurança contra distúrbios, acrescentando também que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual perante a lei. A companhia Twitter desativou um vídeo da campanha presidencial de Donald Trump prestando homenagem a George Floyd, o africano-americano que morreu quando estava a ser preso. A Twitter disse que o vídeo, com fotos em vídeos, tinha sido objeto de uma queixa de violação de direitos de autor. O vice-secretário de imprensa da campanha de Trump lamentou o que disse ser o facto da Twitter se ter juntado a outros meios de informação para censurar Donald Trump. O vídeo de 3 minutos e 45 segundos está também no YouTube e na página do Facebook de Trump e teve mais de 1 milhão e 400 mil acessos no YouTube e Facebook. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 4.756, mais 155 em quase 170 mil casos nos 54 países. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte da África. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.339 casos, registando 8 mortos. Cabo Verde tem 502 infecções e 5 mortos. São Tomé contabiliza 499 casos e 12 mortos. Moçambique conta 352 doentes infectados e 2 mortos. Angola tem 86 casos confirmados e 4 mortos. O Brasil registrou quarta-feira um recorde diário de mortes devido à Covid-19 ao contabilizar 1.349 óbitos, ao mesmo tempo que identificou 28.633 casos. No total, o Brasil acumula 32.548 vítimas mortais e 584.016 casos. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Press, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infectou mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. A organização não-governamental humanitária Médicos Sem Fronteira anunciou estar a repensar a sua estratégia para ajudar milhares de pessoas em fuga na província moçambicana de Cabo Delgado, depois de mais um ataque a uma das estruturas que levou a fechar o centro de saúde em Macomia. A Médicos Sem Fronteiras tinha 27 funcionários no centro de saúde dessa cidade. A organização humanitária alertou para o que disse ser que a situação pode ser extremamente terrível para aqueles que foram forçados a fugir de Macomia e de outras aldeias sem a casa, água limpa e acesso a cuidados médicos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, dia 5 de junho, de todos se despedem, Del Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.